Então, ainda estamos em 1 Reis 11, mas estamos com uma folha nova. Nós vamos falar agora, vamos começar agora a parte que começa no versículo 14, 1 Reis 11, 14. Já vimos aí sobre a palavra de Deus para Salomão por causa do seu afastamento, do seu coração. E ele tinha falado, né, no final da parte anterior, ele tinha falado que ia tirar o reino de Salomão, porém com dois atenuantes, né? Quer dizer, ele não ia tirar o reino dentro do tempo de Salomão e também não ia tirar todo o reino, ia tirar 10 tribos, deixar uma. A gente fica pensando, que conta é essa, né? Eram 12 tribos, Deus tira 10 e deixa uma, né? Mas, assim, Levi não era contado entre os outros, nem fazia parte da contagem dos 12. Se contar Levi, dá 13. Junto com Judá ficou também Benjamim, por isso que eram 10 tribos no reino, né, que foi separado, e Judá e Benjamim se tornaram uma só. Então, todas as tribos estavam lá, mas ele falava assim que ia ficar uma tribo, ou poderia falar assim, Judá, quando ele falava uma tribo, Judá e mais uma. Então tinha esses dois aspectos, né? Deus falou assim, olha, vou tirar o reino, porém, primeiro, não vai ser durante a sua vida, só no tempo do seu filho, e segundo, não vou tirar tudo. Essa segunda parte que era muito importante para manter a promessa a Davi, porque Deus tinha prometido para Davi que ainda que os filhos pecassem, ele não ia tirar a sua misericórdia, a sua aliança de Davi, como ele tirou de Saul. Então, ele tirou, de fato, do neto de Davi, mas ele não tirou tudo. Então, isso aqui vai repetir de novo. Agora, tinha um outro aspecto, quando Deus falou com Davi, em 2 Samuel 7, ele falou assim, se seus filhos não forem fiéis, eu não vou tirar a minha misericórdia, mas ele falou que ia disciplinar. O seu filho vai ser um filho para mim, eu vou ser um pai, e o pai disciplina. Então ele falou assim que ia disciplinar, que ia tratar com a desobediência através de açoites de homens, parece que é o termo esse, né? Eu vou usar, em outras palavras, assim, Deus ia castigar os filhos que fossem desobedientes através de outras pessoas. Deixa eu só pegar esse texto para lembrar o termo exato. Ele fala assim, se quiser anotar, né, 2 Samuel 7, 14. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha aliança não retirarei dele. Então, essa parte agora que nós vamos ler o restante do capítulo 11 de 1 Reis, é exatamente isso, porque ele tinha falado de duas coisas, não vou tirar durante a sua vida e não vou tirar todas as tribos. Mas será que Salomão ia ficar, então, na verdade, durante o tempo dele, durante o resto da vida dele, ele, Salomão, ia ficar numa boa, sem qualquer tipo de disciplina? Não, aí entra a parte do versículo 14 em diante. Então levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Na verdade vão ser três adversários, mas ele vai falando um por um. Agora, só para entender a palavra adversário, acho que vocês devem saber que a palavra, principalmente no grego, falam bastante isso, mas no hebraico também, a palavra adversário vamos dizer o contrário, quando usa a palavra Satanás significa adversário. Então, se você seguir essa palavra aqui, que está aqui, adversário, depois no versículo 23, né, ele vai levantar um outro adversário. Essa palavra adversário é a mesma palavra, se você for seguir a palavra no hebraico, algumas vezes é um adversário, né, um adversário no sentido comum, humano, mas outras vezes é usado para Satanás. Então, Satanás é um adversário, o nome Satanás significa adversário, e eles usavam assim, para eles assim, Satanás era o adversário principal, mas como se fosse na língua deles, assim, Deus levantou um Satanás para perseguir Salomão. Depois, mais na frente, Deus levantou, não era suficiente um Satanás, tinha que ter outro também. Então tinha vários adversários para disciplinar, para mostrar, na verdade, para que serve a disciplina? Quando Deus falou com Davi, falou assim, olha, você vai ter um descendente para sempre, eu estou prometendo, vai ser uma coisa fiel, mas quando seus filhos pecarem, só porque está fazendo, isso nós estudamos bastante nas últimas duas aulas, falando sobre a promessa de Deus, que a promessa de Deus para nós, nova aliança também, não significa que Deus não vai tratar conosco, que nós temos a salvação garantida, que não precisamos fazer nada, mas significa que tem uma aliança firme da parte de Deus, ele não vai romper, mas vai ter disciplina, vai ter castigo. E Hebreus 12, que eu acho que é a parte do Novo Testamento que explica melhor sobre o que é disciplina, para que disciplina, fala assim que todo pai, vamos dizer assim, todo filho recebe disciplina. Se alguém, ele fala assim, se nós não tivermos disciplina, na verdade nós não somos filhos, nós somos bastardos, né, ele fala em Hebreus 12. Então, se nós realmente somos filhos, nós vamos ter disciplina, porque isso faz parte do tratamento de Deus. Mas a disciplina não é uma coisa ruim, a disciplina é para nos conduzir a ter uma mudança de vida, é para nos conduzir à vida. Então, aqui não aconteceu isso, né? Pelo menos nós não podemos afirmar exatamente o que aconteceu com Salomão, se ele teve um momento de arrependimento, se Eclesiastes pode ser entendido como um livro em que Salomão escreveu quando ele mudou de ideia, quando ele teve uma outra, quando ele entendeu o que estava errado na vida dele. Nós não tem uma coisa na Bíblia que liga essas duas coisas, mas pelo menos em termos do reino e em termos desse capítulo, no contexto desse capítulo, Salomão não se arrependeu, tanto é que, como nós já comentamos, foram três adversários, né? O Edomita, um de Edom, outro da Síria, e Jeroboão, que seria o rei, o homem que ia receber as 10 tribos quando Deus rasgasse do filho de Salomão. E no final desse capítulo fala que Salomão quis matar Jeroboão, né? Ele quis tentar, sei lá, né? O que acho que a pessoa nem raciocina direito, né? Assim, é um instinto, né? Porque como que ele ia mudar a sentença de Deus? Ele ia mudar a situação matando Jeroboão? Se é um propósito de Deus, e até tem um versículo em Provérbios, não lembro exatamente onde, fala assim, que o homem, o coração do homem pensa e faz propósitos, mas o conselho firme é do Senhor, né? O próprio Salomão escreveu isso, quer dizer, que adianta a gente tentar fazer alguma mudança, assim, se Deus decretou, a única solução é realmente mudar em relação a Deus e ver se Deus muda. Deus pode mudar a decisão dele, a Bíblia fala sobre isso, como, né, Nínive, que se arrependeu e Deus mudou a sentença de juízo. Deus pode mudar a situação, mas isso só vai mudar se a gente mudar. E Davi, o pai de Salomão, mostrou isso com bastante clareza. Então, antes de falar, né, antes de seguir aqui e de falar um pouquinho sobre esses três adversários, eu só quero realçar a questão de que quando nossos caminhos estão contrários a Deus, Deus se opõe a nós. Então isso é uma coisa muito importante. É difícil de discernir, como a gente já falou várias situações, a gente sempre chega nesse tipo de situação em que a gente fala, quando Deus assim trata conosco, tem aflição, tem angústia, tem algum tipo de provação, oposição, nós sempre temos que analisar as duas possibilidades. Quais são? Se eu estou passando por uma aflição, se eu estou passando por uma circunstância diversa, parece que tudo está dando errado, pelo menos algumas coisas estão dando errado na minha vida, eu sempre tenho duas opções. Por isso, quando a pessoa às vezes vai perguntar a outra assim, que está acontecendo na minha vida? Né? Deus está me julgando, Deus está me castigando ou disciplinando, ou, né, assim, isso vem de Deus? Ou isso é uma oposição do inimigo e eu tenho que orar e lutar contra isso? Então nós sempre temos duas possibilidades em todas as provações, em todas as situações adversas da nossa vida. Pode ser por causa de pecado, pode ser por causa de estarmos indo contrário à vontade de Deus, pode. Mas pode ser que não. Né, que é a grande questão, né, do livro de Jó, né, que os três amigos queriam insistir que ele estava sofrendo por causa de pecado, e não era, tem o próprio testemunho de Deus dizendo que não era. Então, por que Deus permitiu, né, só para falar um pouquinho sobre Jó, né, por que Deus permitiu? Puxa, né, até quando você lê o começo do livro de Jó, por um lado é bom você ver que Deus testemunhou, Jó não era por causa de pecado, ele era um homem justo. Aí você pode ter uma pergunta válida sobre o livro de Jó, mas Deus deixou Jó sofrer só porque ele estava apostando com Satanás? Coitadinho de Jó, que ficou no meio da aposta dos dois grandões aí, né, assim, né? Deus falou assim, tá vendo, eu vou mostrar que Jó vai passar por aflição e não vai me negar, coitado de Jó. Mas se você lê o livro de Jó, você percebe claramente que não era simplesmente um jogo, que Deus tinha algo importante para fazer na vida de Jó, que era tirar essa confiança, essa justiça própria. Tem um versículo que fala no capítulo 40, Deus, quando chega no fim do livro, que Deus aparece e fala com Jó, ele fala assim, você quer ter razão a ponto de me condenar? Porque se você seguir certinho os argumentos de Jó, Jó tinha tanta vontade de que todo mundo, ele ficou bravo com os três amigos que estavam acusando falsamente, mas ele estava bravo com Deus também, porque, né, ele fala várias vezes que ele queria um jeito, ele tinha assim uma certa raiva da situação em que ele não tinha condições. Ele falou assim, Deus, o Senhor é grande, muito maior do que eu, o Senhor é invisível, eu não tenho como argumentar. Mas a gente percebe que Jó queria discutir com Deus, se Deus descesse, né, ele queria que Deus descesse de nível. E no fim Deus fala com ele assim, poxa, mas você está tão querendo se defender, que você quer mostrar que eu estou errado. Eu nunca tinha parado muito para parar, mas tem um versículo em Jó 40 que fala claramente, Deus fala com Jó, não, você está se justificando a ponto de querer dizer que eu estou errado. Então Deus tinha um propósito, né, na vida de Jó, não era só uma jogada. Mas o que Deus queria fazer na vida de Jó? Queria transformá-lo, queria, né, usar a disciplina, usar as circunstâncias adversas para mudar a vida de Jó. E é isso que Deus quer. Então nem sempre é pecado, mas pode ser. Nesse caso de Salomão era pecado. Então eu só quero ler rapidamente alguns textos para lembrar isso, que Deus pode se opor a nós. Não sei se foi Francis Frangipane, alguém escreveu um artigo, falou assim, cuidado, pode ser Deus que está se opondo a você ou Deus que está se opondo à igreja. Né? Quando a gente fala assim, não, as coisas estão difíceis, a gente não consegue ir para frente, a gente pode estar resistindo a Deus. Então é muito importante, em todas as circunstâncias da nossa vida, entender que tem as duas opções, mas em qualquer uma das duas opções, em qualquer situação, seja por causa de pecado, seja por causa de algum tratamento, alguma coisa na nossa vida que Deus queira mudar, em ambas as situações, Deus está em controle. Amém? Deus está em controle. Então, não é errado a gente pedir, Deus, né, isso, a gente tem base para isso nos Salmos, quantas vezes Davi pediu ao Senhor, livra-me dos meus inimigos, livra-me da minha aflição. Não é errado orar, mas nós precisamos na oração estar sempre aberto para Deus nos mostrar se tem alguma coisa que o próprio Deus está se opondo a nós, ou se Deus tem algum propósito de tratar com a nossa vida. Deus está querendo, através de uma circunstância, mudar, transformar a nossa vida. Então, isso é muito importante, pelo que a gente entende aqui. Salomão não entendeu isso, pelo menos nos primeiros dois adversários, não fala, mas no terceiro, que é Jeroboão, Salomão quis matar, quer dizer, ele quis dar um jeito de se livrar das circunstâncias pela força própria, sem entender, mas Salomão tinha todos os recursos, ele tinha tudo necessário para saber que no caso dele era Deus que estava se opondo a ele. Em algumas circunstâncias pode ser que a gente não saiba, mas irmãos, Deus é muito fiel. Assim, a pior situação que a gente sente no meio das circunstâncias é a dúvida. Será que é Deus? Será que é o diabo? Será que eu pequei? Será que eu posso pedir libertação? Será que... Assim, então, a pior coisa que a gente sente nesses momentos é a dúvida, é a incerteza. O que está acontecendo, né? Agora, uma coisa é... A gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente pode estar cego. O primeiro princípio é, se é pecado, Deus vai mostrar. Então, assim, a princípio não é necessário você ficar um longo tempo pensando, será que eu fiz alguma coisa? Se você vasculhar bastante a sua vida, você vai encontrar erros, né? Então não é tão difícil você achar erros. Mas Deus não manda circunstâncias contrárias por causa de situações, por causa de pecados. É difícil a gente falar assim, não existe pecado normal, não existe pecado rotineiro, né? Mas como a gente tem insistido, o problema para Deus na sua vida, na minha, na vida da igreja, não são os pecados individuais, é a condição do nosso coração e a direção da nossa vida. A direção da nossa vida. Se nós estamos dirigindo a nossa vida para um objetivo que não é de Deus, e se nós buscamos a Deus dizendo, Deus, eu quero a tua vontade, porque a gente não sabe como que Deus age, mas eu acredito que muitas pessoas, muitos cristãos, vivam uma vida basicamente em torno de si próprios, em torno de alvos naturais, pessoais, humanos, e muitas vezes Deus não faz nada, não se opõe. As pessoas procuram a bênção de Deus. Nós estamos com, né, uma das grandes perguntas que a gente tem é se tem tanta igreja pregando prosperidade de uma forma ou de outra. Mesmo as igrejas que falam assim, nós não pregamos prosperidade, às vezes pregam, né? Então é uma coisa tão difundida, que assim, permeou tanto a mensagem cristã, que é difícil você não encontrar isso. E mesmo porque tem um aspecto de prosperidade que é bíblico, né? Então, mas tem tanta coisa nesse sentido, e você começa a ver as coisas absurdas que as pessoas pregam, que acontecem, e você vê testemunhos que não cabe a nós julgar, mas tem muitos testemunhos de pessoas que falam, não, porque eu fiz a campanha, eu dei dinheiro, eu fiz isso e tal, e a minha vida agora deu uma virada e tudo está dando certo, mas você não sente que a pessoa realmente está vivendo a vida em função do reino de Deus. Então você começa a pensar, bom, em muitos casos, que só cabe à sabedoria de Deus, em muitos casos parece que Deus permite. Em muitos casos parece que Deus não se opõe, Deus não resiste. Agora, a grande pergunta é, por que que isso acontece comigo? Então, pode ser ou que você tenha orado explicitamente, ou que Deus sabe que o seu coração, se Deus vê que você quer a vontade de Deus, você quer o reino de Deus, você está buscando a Deus, é perigoso fazer isso, né? Se Deus percebe isso, Ele vai responder sua oração e vai começar a fechar os caminhos que não pertencem a Ele. E aí a gente sempre volta naquele versículo, Romanos 8, 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, isso significa que quando nós amamos a Deus, veja, irmãos, não cabe nenhuma comparação. Assim, a gente pode até se achar superior nesse sentido, assim, ó, Deus está abençoando fulano, provavelmente ele não está nem buscando a Deus. A gente não pode fazer esse julgamento, né, de pessoas que estão recebendo prosperidade, recebendo bênçãos e que parece que não estão buscando. Assim, lembra-se, não cabe a nós julgar. Deus conhece o propósito de cada coração e o que que ele vai fazer na vida de cada um. O que a gente precisa saber, na minha vida, por que acontecem essas coisas? Por que acontecem coisas que parecem contrárias? Por que eu peço a Deus para tudo dar certo e parece que as coisas não encaminham, as coisas não acontecem, minha vida não vai para frente materialmente ou em algum outro sentido? Então, Deus tem propósito diferente para cada um, a gente não tem como comparar. O importante é saber, o reino de Deus deve ser nosso alvo, se é nosso alvo, e se, sem saber, eu estou andando numa direção contrária à direção de Deus para a minha vida, as coisas vão dar errado, porque Ele vai fazer tudo cooperar para o bem, não da minha felicidade, do meu bem-estar, do meu conforto, da minha tranquilidade. Ele vai fazer todas as coisas cooperarem para o bem, para o propósito de Deus. E quem sabe qual que é o propósito de Deus naquele contexto lá? Alguém lembra? Romanos 8, 28, 29, 30. Lá tem uma definição do propósito de Deus. Assim, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aí no versículo 29 e no versículo 30, ele fala duas vezes, acho que uma vez em cada versículo, ele fala qual é o propósito de Deus. Qual é? Aqueles que ele conheceu, ele também predestinou para quê? Que o predestino, predestinado é Deus marcou um destino para nós. Deus marcou um propósito para nós. Todas as coisas vão cooperar para aquele propósito. Se você entregou sua vida para o propósito de Deus, mas você está, às vezes sem perceber, ou com o nosso coração misturado, você quer o reino de Deus, mas você quer isso aqui também. Não é pecado, não é assim, você está buscando uma outra coisa, um outro objetivo na sua vida. Mas se aquele objetivo não vai contribuir para o objetivo de Deus, Deus pode começar a barrar. por causa do que você mesmo permitiu. Você pediu: Deus, eu quero o teu propósito, estou dando minha vida, eu atendi o seu chamado, eu quero que a minha vida tenha um valor para o Senhor dentro do teu propósito. Qual que é o propósito? A imagem de Deus, ser conforme à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o propósito. Se você começar a andar numa direção que não vai contribuir para aquele propósito, né, aí vai ser, sabe aquela história de Balaão, que ele conseguiu, aquela história é fantástica, né, porque ele conseguiu a permissão de Deus, né, por insistência, que Deus tinha falado não, né, depois ele pediu de novo, porque os servos de Balaque vieram com ofertas mais gordas, né? Então ele falou assim, né, Deus já tinha falado não, ele pediu de novo. E a gente faz isso continuamente, né? Né, assim, Deus mostra não, aí passa um tempo, mas Deus, olha, eu estou com tanta vontade daquilo, eu vou pedir de novo, né? E aí você pede de novo, insiste, e de repente Deus permite. Eu lembro quando eu primeiro assim estava tentando entender essa história, e eu ficava pensando, gente, mas que coisa engraçada, ele pediu, Deus falou sim, pode ir, até ele falou assim, vai, mas só fala as coisas que eu mandar, e como a gente já sabe o resto da história, que Balaão falou coisas, profecias tremendas, né? Ele falou palavras de Deus, até profetizou sobre a vinda de Jesus e tudo, ele deu profecias boas. Então quando você fala assim, Deus, ah, pode ir, mas só fale o que eu mandar. Aí eu, né, lendo a história, pensei, mas então, tudo bem. Ele falou, tudo bem, Deus, eu vou falar o que o Senhor mandar. E Deus falou, sim, pode ir. Aí ele foi. Aí o anjo começa a cercar o caminho. Falei assim, não entendi, né? Não entendi o que está acontecendo. Porque ele estava andando, e acho que três vezes, né? Parece que três vezes o anjo cerca o caminho, o burro enxerga, né? A jumenta enxerga o anjo, e o vidente, né? Que ele até usa esse termo lá, né? Essas coisas, fala Balaão, o homem que tem os olhos abertos, né? Se você vê as profecias depois, assim, eles viam coisas no mundo espiritual, mas essa hora ele não via nada. Por que ele não via nada? Porque ele estava vendo o dinheiro, ele estava vendo o interesse dele, então ele não conseguia enxergar. E provavelmente Deus estava enxergando que se Deus não desse uma chacoalhada forte, Balaão não ia falar o que Deus mandasse, ele ia querer, porque Balaque ficou muito bravo com ele, e não pagou, né, para ele abençoar os inimigos dele. Mas a história é essa, né, que Deus cercou o caminho de Balaão, porque ele estava indo contrário à vontade de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem do propósito de Deus. Então, só para a gente confirmar isso, tem vários textos, eu não vou ler todos, mas tem vários textos no Velho Testamento que mostram que Deus está em controle de todas as coisas. Isso é muito importante para a gente entender. A gente acredita nisso na teoria, mas se você puder entender que Deus planejou as coisas, é muito complicado para a nossa mente, porque ou nós caímos no extremo de achar que Deus predetermina tudo. A pessoa morreu hoje porque hoje era o dia daquela pessoa, né? Não é necessariamente assim. Tem pessoas que morrem antes do plano perfeito de Deus para elas, né? Então, a gente pode cair nessa coisa assim de fatalismo, que tudo já está predeterminado, a gente não consegue mudar nada, e a Bíblia mostra muito que a oração muda, que arrependimento muda. Deus ia julgar a Nínive, mas Deus mandou Jonas com uma palavra de arrependimento, eles mudaram. A Bíblia usa esse termo de Deus que até choca a gente, Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Então usa esse termo de arrependimento, como a Bíblia fala que Deus não se arrepende, mas Deus muda de propósito de acordo com a situação do homem. Então isso mostra que as coisas não estão todas predeterminadas. Mas por outro lado, Deus sabia de antemão o que iria acontecer com Salomão, e esse capítulo eu sempre falo, mais ou menos assim, o que, que eu procuro no capítulo, né? Eu começo a estudar esse aqui, a primeira parte desse capítulo 11 de 1 Reis, a gente já estudou bastante, sobre mostrando o coração de Salomão, por que, que Deus ficou bravo com ele e tudo mais. Aí tem a segunda metade, na verdade assim, é mais da metade do capítulo, porque é do versículo 14 até o final do capítulo 30, até o versículo 40, tá contando sobre os três adversários. Tudo bem, uma parte desse capítulo é falando sobre Jeroboão, que se tornou o rei das 10 tribos do norte, e fala sobre a profecia que o profeta entregou para ele. Mas tem uma parte aqui, e essas partes sempre me intrigam, porque assim, né, a primeira parte aqui, nos dois primeiros adversários, ele conta mais a história desse primeiro, que chama Hadad. Ele conta a história de Hadad, que era de Edom, que era um dos inimigos, os dois adversários. Um era de Edom, até coloquei aqui na folha, que o número 2, né, o primeiro adversário, Hadad, ele se tornou um adversário que ele não conquistou Israel, ele não tirou algo de Israel, assim, da própria nação, mas ele perturbou Salomão do sul. E o segundo adversário, Rezon, perturbou Israel do norte, Síria. E o terceiro adversário, Jeroboão, perturbou de dentro. Então ele tinha um adversário do sul, ele tinha um adversário do norte e ele tinha um adversário de dentro da nação. Mas esses dois países vizinhos de Israel faziam parte do reinado que Salomão recebeu de Davi. Em 2 Samuel 8, a gente tem o relato de como Davi conquistou Edom e como, acho que no capítulo 10, de como ele conquistou a Síria. Então, aqui, Salomão está começando a perder o domínio sobre as outras nações. Mas o interessante é que conta a história de Hadad, como Hadad sobreviveu, porque até usa a expressão no versículo 15, versículo 14, levantou o Senhor contra Salomão, adversário, Hadad, o Edomita, da estirpe real, ele é da linhagem real de Edom. Estando Davi em Edom, no tempo de Davi, e subindo Joabe, comandante do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os homens em Edom. Não foi, não acabou com todos os homens assim, completamente, senão teria deixado de existir. Mas todos que estavam ali morreram. Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os homens em Edom. Hadad, porém, ainda menino, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, e foram ao Egito. Então aí conta uma história que é, sim, não em todos os aspectos, mas que tem algumas semelhanças com a história de Moisés, porque Hadad, ele é preservado com vida, assim como Moisés, era para matar todas as crianças no Egito, que nascessem do sexo masculino, era para matar todos. Moisés foi preservado, foi levado para o palácio real de Faraó e foi preservado ali, e depois ele se tornou, ele foi, né, criado ali na casa de Faraó, mas depois ele foi o homem que Deus usou para tirar Israel do Egito. E esse homem Hadad, ele também foi preservado quase que milagrosamente. Quer dizer, era para todos terem morrido. Ele fugiu, né, alguns servos fugiram com ele, porque ele era criança, fugiram para o Egito. Ele foi bem recebido no Egito. Depois, quando ele ficou adulto, o rei, né, Faraó, deu para ele a cunhada, né, a irmã da esposa do faraó, se tornou a esposa de Haddad. Quer dizer, ele foi tão bem recebido que até ficou, né, esses casamentos sempre eram uma espécie de aliança política também. Então ele foi super bem tratado, e depois até conta que quando ele soube que Davi estava morto, que Joabe estava morto, ele quis voltar para a terra dele, e faraó falou assim: não, mas você está faltando alguma coisa aqui, precisa ser feliz, fica aqui. Ele falou assim: não, mas eu quero voltar para lá. A Bíblia conta toda essa história, no fim não conta muito, não conta nada sobre o que Haddad fez contra Salomão, mas cita depois que eles fizeram alguns estragos. Mas a minha pergunta, quando eu leio essas histórias assim, é sempre: por que que essa história está na Bíblia? Porque essas coisas não, a gente pode falar assim: não, mas o cara que compilou esse livro, ele estava copiando os documentos, ele copiou essa história também, né? É uma história que tinha a ver, né? Porque era um adversário, mas eu não encaro a palavra de Deus assim. Eu vejo que, porque tem tantas coisas, né? Às vezes a Bíblia conta uma ou duas histórias, no fim fala assim: bom, todos os outros atos daquele rei estão escritos num outro livro que a gente não tem, né? Estão escritos num outro livro, quer dizer, eles tiraram, quem compilou esses livros não copiou tudo, não pegou tudo, assim, tem várias outras histórias sobre o próprio Salomão. No fim desse capítulo 11 fala assim: bom, todos os demais atos, né, estão escritos no livro do profeta, os profetas que escreviam bastante, só que esses profetas que cita aqui a gente não tem o livro deles. Então tem outras histórias. Então a gente tem que entender o seguinte: Deus preservou para nós as histórias que nós precisávamos saber. Agora, por que que eu preciso saber sobre Haddad, que fugiu, que foi preservado, que quase que foi uma história de, sei lá, da soberania de Deus, da providência de Deus sobre a vida dele? Mas ele não era um homem bom, ele era um homem que perseguiu Israel. Por que que está aqui na Bíblia? Porque Deus é um Deus soberano. Deus está, ele não está predeterminando todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, mas Deus está operando. Deus sabia, olha só, ele conta essa história para dizer que Deus levantou um adversário para Salomão, mas ele começou a preparar esse cara quando? Muito antes. Foi lá no tempo de Davi. Salomão nem tinha feito o que ele ia fazer, Deus já estava protegendo, preparando um vaso que ia ser um vaso de disciplina contra Salomão. Quer dizer, Deus sabia de antemão o que ia acontecer e Deus estava preparando. Que coisa tremenda a gente ver assim, como Deus está operando de uma forma que a gente às vezes tem dificuldade de entender. Então eu só vou ler dois ou três textos aqui para confirmar isso, mas tem muitos lugares, principalmente no Velho Testamento, que fala que Deus levantou Nabucodonosor, que Deus levantou tanto para o mal como para o bem. Deus levantou Ciro para abençoar na restauração. Deus está trabalhando nas circunstâncias, nas outras nações, em homens que não são tementes a Deus. Deus está operando para cumprir o seu propósito. Então esse é um mistério da providência de Deus, e cuidado para que não seja necessário Deus levantar um adversário para se opor a você, né, como aconteceu com Salomão, né? Vamos ver aqui, 1 Crônicas 5:26. Eu vou só escolher dois ou três para vocês lembrarem, assim, só para a gente ter essa confirmação. Aqui, 1 Crônicas 5 é um desses capítulos, está no meio desses capítulos de genealogias, mas versículo 24. Ele está falando sobre Manassés, sobre uma das tribos aqui, falando: esses foram os cabeças de suas famílias, guerreiros valentes, homens famosos e tal. Versículo 25: mas eles foram infiéis ao Deus de seus pais, se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que, então aqui que eu quero mostrar, é um exemplo, tem vários desses aqui. Pelo que o Deus de Israel, ainda chama Deus o Deus de Israel, suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, isso é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés ao exílio. Então assim, eu só queria mostrar que aqui tem um homem ímpio de outra nação, que não, nem reconhece que Deus existe, e o Deus de Israel tocou no coração dele para ele ir lá e levar o povo rebelde dele para o cativeiro. Então, temos vários exemplos disso. Vamos ver um outro, 2 Crônicas 21, versículo 16. Aqui também um rei de Judá que não era temente a Deus, fazia mal que é aos olhos de Deus. Então 21:16 diz assim: despertou o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Esses subiram a Judá, deram contra ela, levaram todos os bens, etc, etc. Então, são apenas dois exemplos. Aí você pode lembrar, se quiser anotar um exemplo positivo, 2 Crônicas 36, 22, fala que Deus levantou Ciro para, Deus despertou o espírito de Ciro para dar ordem para o povo voltar para a terra deles depois do cativeiro em Babilônia. Então, Deus tanto pode usar as pessoas que não são servos dele para disciplina, como ele pode usar para nos abençoar. Deus está em controle da situação. Deus está em controle. Agora eu quero que vocês me acompanhem em Atos capítulo 5. Tem um texto bem interessante aqui. Atos capítulo 5, quando logo no início da igreja apostólica, depois de uma pregação, depois de cura, os judeus que não aceitaram a palavra ficaram com vontade assim de matar todos os cristãos, né? Versículo 5:33, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Versículo 34, mas levantando-se no Sinédrio, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Eles estavam presos lá, né? Então, que levassem para fora os apóstolos. Então, lhes disse: israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás, levantou-se Teudas, dizendo-se alguém, e a esse se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos, dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então ele deu dois exemplos de pessoas que se levantaram como libertadores, talvez até querendo ser o Messias, só que não eram e deu em nada, não foram totalmente frustrados. Versículo 38, por isso vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, pois se este conselho, esta obra, é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Deus. A frase que eu queria que vocês sublinhassem, né, queria chamar a atenção, é essa frase do versículo 39. É um pouco, um contexto um pouquinho diferente do que nós estamos usando, mas o princípio é o mesmo. Nesse caso, ele estava fazendo um apelo ao povo de Israel, dizendo: olha, vocês estão muito bravos com esses apóstolos, achando que eles estão falando heresias, estão falando coisas totalmente erradas, mas tome cuidado. Aí ele deu exemplo de dois que foram falsos mesmo, mas não foi preciso fazer nada contra eles, que eles se deram mal por si mesmos, né? Então ele falou assim, olha, não precisa fazer nada. Se esses apóstolos, esses homens aqui, estão falando uma coisa que é de homem, que é deles mesmos, então não vai dar em nada. Agora, tome cuidado, porque se eles forem de Deus e vocês perseguirem, vocês podem estar combatendo o próprio Deus. Então, eu estou querendo usar esse princípio não só para pessoas, mas para pessoas também. O princípio que nós aprendemos com Davi, lembra? Eu sempre volto a esse exemplo porque é uma coisa fantástica. Davi estava sofrendo, inclusive também por causa de disciplina de Deus, depois do pecado dele, quando o filho dele, Absalão, se rebelou contra ele, precisou sair de Jerusalém. Então, né, ele enfrentou várias situações, mas a mais clara é aquele Simei, que amaldiçoou, jogou pedras e tal, e os ajudantes de Davi falaram assim, vamos matar esse homem, isso aí, para que nós vamos suportar isso? A gente não tem força, talvez, contra Absalão e todos os exércitos, mas esse homem aí, sozinho, que isso, né? Vamos acabar com isso logo. E Davi falou assim, não, deixa quieto, porque pode ser, olha como que Davi entendeu isso, pode ser que Deus o tenha enviado. Mas como que Deus vai enviar um homem para amaldiçoar? E tanto é que no fim da vida de Simei, ele realmente era um homem ímpio e ele foi julgado por Salomão, depois da morte de Davi. Ele não era um homem bom, mas Deus poderia ter enviado, Deus poderia ter permitido, Davi tinha temor. É isso que eu estou falando assim, nas nossas circunstâncias, nós não sabemos se Deus está tratando conosco, se Deus está resistindo, se nós estamos andando no caminho, numa direção que Deus não quer, se nós estamos enfrentando oposição e a gente tem que perseverar, se tem clareza, se Deus mandou, se tem uma direção de Deus para andar nessa direção, então vamos ficar firmes, não vamos ser abalados por uma oposição. Mas você tem certeza? Por isso que a gente tem que buscar a Deus e saber se Deus confirmou, se não confirmou. Deus faz isso. E não estou querendo dizer que a gente não tem todo mundo, todos os homens mais experientes com Deus, passam por momentos, será que é, será que não é? Não é que a gente passa assim, batido, assim, passa tranquilo assim, nessas situações, sem sentir nenhuma dificuldade. Mas nós podemos ter uma resposta de Deus. Deus pode nos mostrar se nós estamos resistindo a Deus ou se é o inimigo que está nos resistindo e nós temos que ficar firmes. Então, a pergunta que ele faz assim, ó, tome cuidado. E Davi fez isso, ele deixou nas mãos de Deus. Se Deus, a outra situação, na mesma ocasião, os sacerdotes trouxeram para Davi, quando estava saindo de Jerusalém, trouxeram para ele a arca, que a arca estava em Jerusalém, então eles pegaram a arca lá e levaram para acompanhar Davi. Aí Davi falou, não, leva a arca de volta, porque se Deus quiser me trazer de volta, ele vai me trazer, eu não preciso apelar para um símbolo especial da presença de Deus para isso. Então, essa confiança em Deus, essa capacidade de não nos defender, de não insistir até que Deus revele qual que é a vontade dele na nossa vida, isso é muito importante. Então, mais um texto em Atos 23, fala mais ou menos isso aqui também assim, né? Um contexto um pouquinho diferente, mas quando Paulo estava preso, teve uma hora lá que ele falou, Atos 23, versículo 6, ele se identificou com os fariseus. Falou assim, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, por causa da esperança da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. E até ele usou isso para... porque as pessoas que estavam acusando, tinha gente dos fariseus, que criam na ressurreição, e tinha gente dos saduceus que não criam. Então, quando Paulo falou assim, eu creio na ressurreição, ele estava mais ou menos fazendo uma jogada para os fariseus. Falou assim, não, esse cara não é tão ruim assim, não, ele é dos nossos. E foi isso que eles falaram, né? Versículo 9 fala, originou-se um grande clamor, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo, nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito, o anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Então a mesma ideia assim de que tome cuidado a quem você está resistindo, porque nós podemos estar resistindo a Deus. Então nós vamos ter que parar aqui, mas o princípio é, quem levantou adversários contra Salomão? O próprio Deus. Deus pode se opor ao caminho que nós estamos seguindo. Então, quando nós encontramos resistência, no caso de Salomão, ele sabia. Se tem alguma coisa errada na nossa direção, eu quero dizer assim, eu falei assim, ou Deus está nos resistindo por causa de pecado, ou uma direção errada, ou Deus pode estar simplesmente tratando conosco para transformar, como ele fez com Jó. Agora, se Deus está nos resistindo, aí também tem duas opções. Deus pode estar me resistindo por causa de pecado mesmo, que eu realmente estou sem a cobertura de Deus, sem a proteção de Deus, eu não acertei. E como eu falei assim, Deus não tem problema com o pecado, desde que o pecado seja tratado, que nós nos arrependamos, que nós realmente tratamos o pecado como Deus manda tratar. Deus resolve o problema do pecado. Agora, é lógico que o pecado não tratado tem muito problema e pessoas, principalmente no ministério, mas em qualquer caminhada com Deus, se nós estamos no pecado, estamos em algum pecado, claro, nós vamos saber disso, né? Como eu falei assim, não é uma falha, puxa, eu não orei o suficiente, sabe assim, a gente pode ficar, o inimigo quer que a gente fique na dúvida. Mas se não tem uma coisa clara, se não tem um pecado específico, a gente fala assim, Deus, então o Senhor está tratando comigo, mas eu vou buscar, vou perseverar no caminho que eu estou, porque não tem uma coisa que indique que esteja errado. Mas não é só pecado. Eu posso estar na direção errada, como eu já mencionei, eu posso estar dirigindo minha vida para um alvo errado. Que errar o alvo é pecado também, né? Mas assim, não é o pecado como a gente costuma definir, né? Não estou quebrando algum mandamento, estou simplesmente vivendo em função de um objetivo que não vai contribuir com o objetivo de Deus na minha vida. Então Deus pode estar resistindo por causa disso também. Então nós vamos continuar domingo que vem, se Deus quiser, vendo como Deus trabalhou levantando adversários e lembrando então disso, Deus colocou, assim como ele colocou na Bíblia a história de Agar, não estou falando assim só a história do filho que nasceu, isso fez parte da história de Abraão, mas Deus faz questão de contar também a história de Ismael, que não era parte do povo de Deus, mas que futuramente seria adversário do povo de Deus. Então a Bíblia conta histórias do povo de Deus, mas conta a história da soberania de Deus e como Deus preparou Deus. Isso é uma coisa que deixa a gente com temor, que antes de Salomão fazer o que ele fez, como Deus já sabia, Deus estava preparando a vida de Haddad, preservou a vida dele lá no tempo de Davi, ficou lá no Egito. Deus conta toda essa história para mostrar que Deus tinha preparado soberanamente, Deus estava cuidando, Deus estava levantando um vaso, e acho que até no domingo que vem eu devo ler Romanos 9, que lá ele fala assim que Deus prepara vasos para honra e vasos para desonra, que Deus levantou Faraó para mostrar através dele a ira de Deus, né? Ah, então Deus já marcou Haddad desde o início? Eu não creio nisso. Assim, ele sabia, é um mistério que a gente não consegue sondar, mas que Deus pegou, quem que Deus pegou? Deus pegou Haddad, Deus já sabia quais seriam, né? Ele não era uma pessoa que estava buscando Deus, então Deus pegou esse vaso, preparou, cuidou dele, zelou dele lá no Egito, deu uma vida boa para ele lá. Então nem sempre a bênção de Deus é para o nosso bem, né? Deus abençoou bastante a vida de Haddad, mas ele não foi um vaso de honra, né? Então são os caminhos de Deus, são coisas profundas para a gente procurar entender, mas Deus faz todas as coisas visando o propósito dele. Todas as coisas Deus está operando para levar para o fim que ele quer. Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Ó Deus, tu conheces o coração de cada um de nós, cada um, ó, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, mas ó Deus, que nós tenhamos graça para pedir a ti de coração que o Senhor resista mesmo às nossas vidas quando nós estamos na direção errada, porque muito preferível que o Senhor nos resista agora do que a gente alcançar um objetivo que vai nos levar para longe de ti. Ó Deus, não permitas mesmo que nós vivamos a nossa vida buscando alvos errados, sendo insensíveis como Salomão foi. Ó Deus, dá-nos mesmo esse coração que Salomão pediu, um coração que ouve, um coração sábio, um coração que até o final dos nossos dias seja capaz de ouvir a tua voz, e quando o Senhor nos resiste, que nós não possamos resistir a ti, que nós não venhamos a combater aquilo que o Senhor está usando para corrigir nosso trajeto e para nos levar a ti. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Deus abençoe todos com uma ótima semana. Até domingo que vem.